Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael, sou um dos membros do Projeto Ohana da Enax UFC.
E eu me chamo Pedro Lucas, e eu também sou um dos membros do Projeto Ohana.
Está no ar o Ohana Cast. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com o time Enax UFPA, mais especificamente a Larissa, a líder do Enax UFPA, e saber mais sobre o impacto regional e a repercussão internacional dentro da rede Enactus, que eles vêm fomentando.
O time Enactus UFPA é o campeão nacional do ENEB 2020, que é o evento nacional do Enactus Brasil, que é uma competição nacional que ocorre entre todos os times Enactus aqui do Brasil. E é finalista também da Enactus World Cup 2020, a Copa do Mundo de todos os times Enactus, representando aqui o Brasil, dentre vários outros prêmios.
E para darmos início, eu gostaria de pedir que você, Larissa, se apresentasse, introduzisse o time para a gente e contasse um pouco da história por trás dos projetos que vocês realizam lá.
Boa noite, gente. Como já falaram, meu nome é Larissa. Atualmente sou presidente do time Enactus UFPA. Sou uma das fundadoras do projeto Anamã, já passei pelo projeto Cíclica e estamos aqui. Eu sou graduada em Engenharia Civil pelo UFPA, já no último ano. Trabalho na Enactus há 2 anos e atualmente estou coordenando alguns projetos. Bom, nosso time ele começou um pouquinho atrás. Nós tínhamos um dos projetos mais antigos, que é o projeto Cíclica, que ele trabalhava com catadores. Inclusive, foi o projeto finalista e vencedor da Liga Hulk daquele ano. Depois, nós começamos a criar vários projetos, a realmente nos empolgar com a ideia. E chegamos a criar 6 projetos. Atualmente, 2 entregues para a comunidade e 1 se tornou negócio social. O Manacatu, ele foi entregue como negócio social. O projeto Cíclica e o projeto Fieiro, atualmente entregues à comunidade. Agora, no nosso ciclo atual, temos 3 projetos, que é o projeto Lima, Serva, o projeto Ré e o projeto Anamã. Bom, vou contar um pouquinho sobre cada projeto, dá para entender um pouco mais. O projeto Costurae, ele trabalha em situações de vulnerabilidade ou que passaram por algum tipo de violência para introduzi-las de novo no mercado de trabalho através da costura. Esse projeto é um projeto que nós temos muito, muito carinho, porque ele não trata somente do financeiro, ele trata muito da questão psicológica da mulher, de fazer ela se redescobrir como profissional, como pessoa e principalmente como uma pessoa que pode sim alcançar seus sonhos, de conquistar seus objetivos. Tenho muito carinho por esse projeto. Ele agora já está em fase de ignição, então é um dos nossos projetos mais antigos atualmente, um dos mais avançados. Temos também o projeto Minerva, que também trabalha nesse segmento de mulheres. A Minerva, ela visa introduzir as mulheres na construção civil. No caso, nós oferecemos serviços, como nós falamos, de mulher para mulher. Tem aquele jargão, mas é basicamente isso. São mulheres atendendo outras mulheres em serviços que antes eram mais direcionados a homens, como reparos domésticos, reparos na construção civil, para que as mulheres que estão solicitando esse serviço se sintam mais seguras em solicitar de outra mulher e para que essas mulheres que conhecem esse serviço, que sabem como aplicar, sabem como realizar, tenham um mercado também seguro para que elas possam prestar esse serviço. A Minerva hoje já tem essa comunidade estruturada, já estamos prestando serviço, então tá muito bom. Então, muito esse projeto. Também tem o projeto Anamã. Nosso bebê atual é o nosso projeto mais recente. Ele nasceu no início desse ano, basicamente. Foi lançado no início desse ano. Mas também ele já nasceu com a corda toda. Nós estruturamos ele para poder atender principalmente a crise de plástico, de resíduos nos rios e oceanos. Agora ele está atuando nesse sentido. Deu uma modificada um pouco durante a pandemia, já produzi DPIs a partir de plástico, mas sempre voltado para essa problemática inicial, que era combater esse fluxo de plástico que nós temos a nível mundial. Então, o Anamã, a comunidade dele só precisa de situações de vulnerabilidade, basicamente, não especificadamente mulheres, como em outros projetos, mas também estamos caminhando.
Larissa, são projetos absolutamente incríveis, certo? Os times da UFPA. Eu já acompanho há um tempinho o trabalho de vocês, então é muito legal saber, inclusive, que você é uma das fundadoras da Anamã. Enfim, o negócio social que vocês, que era o projeto anteriormente, né, o Manacatu. E aí eu queria entrar um pouquinho mais relacionado ao Anaman mesmo. Então, assim, acompanhando o Instagram de vocês, eu pude ver que o Anaman, mesmo sendo o projeto mais recente de vocês, ele ficou sendo classificado, né, como top, entre o top 4 do One Race for Oceans, o que é incrível, né, já que foram mais de 100 projetos inscritos, e inclusive ganhou o prêmio da UDS 14 de Vida na Água, né, no ENEB 2020, e também o prêmio de inovação social da Manco Wavin. Então, o que é que vocês destacam como diferencial para que um projeto alcance esse nível em relação a resultados e consiga impactar tantas vidas como vem impactando, visto que vocês criaram esse projeto no início desse ano, né? Então, é uma evolução muito grande em pouco tempo.
Acho que o primeiro é a dedicação, com toda certeza, é abraçar a ideia, mas acredito que o mais importante seja buscar referenciais. Porque a Inactus, ela trabalha, ela é criada em universidades, então nossas bases são referenciais teóricos em tudo que a gente faz. Tentamos não nos guiar por achismos. E no time Inactus nós já tínhamos uma base muito boa, tínhamos projetos consolidados, que era já construir, a Minerva já estava consolidada nessa época, o ciclo já estava para ser entregue, inclusive a minha equipe, que é a equipe da Namão, veio do ciclo para nós. Já tínhamos contato com o mercado de resíduos, nós já tínhamos contato com essa problemática gigantesca do saneamento pelos nossos anos de trabalho em cíclica. Já tínhamos uma base muito boa para poder pensar num passo à frente. No caso, o Anaman, ele, acho que como diferencial, foi uma equipe que conhecia a problemática que nós queríamos trabalhar e, com certeza, uma equipe que se preparou, se aprofundou muito mais nessa problemática para estruturar um projeto já com objetivo. No caso, nós conversávamos muito sobre isso quando estávamos pensando em como criar um projeto. Na verdade, não foi nesse pensamento em como criar um projeto. Nosso pensamento foi, nossa, como é que eu vou poder coletar aquele resíduo que está no rio? E o que é que eu vou fazer com aquele resíduo? E além do mais, quem é que eu posso beneficiar se eu coletar aquele resíduo? Então, a gente brinca que foi quase natural que ele nascesse, mas foi basicamente discutindo essa problemática que era os resíduos nos rios do oceano. Depois, pesquisando bastante, uma coisa que me chamou muita atenção foi que vários referenciais nos orientavam a não focar na solução. Por exemplo, pensamos em ecobarreira e não focar somente nela. Nossa, vou produzir ecobarreira para sempre. Vou produzir textilte para sempre. Não. O nosso, acho que o meu direcional para pensar sempre na problemática. Como é que eu vou resolver aquela problemática de ter resíduos nos rios oceânicos? E a partir daí, fomos buscando referenciais, como eu falei para vocês. Buscamos líderes de projetos, buscamos pessoas na rede, principalmente buscamos professores que trabalhavam nessa área para ver uma solução técnica viável para resolver o problema ou parte do problema que nós queríamos. Daí foi traçar metas. Eu lembro das nossas primeiras reuniões que nós sentamos e conversamos, tá, o que a gente quer ser daqui a um ano? Queremos ser um projeto consolidado. Beleza, projeto consolidado como? Queremos atingir tanto a nossa comunidade, queremos trabalhar mais ou menos dessa forma, queremos ter uma interação com a comunidade. Beleza, e daqui a 2 anos? Olha como nós olhamos, daqui a 2 anos nós esperamos estar na ENEB. Tudo bem, era aquele nosso plano na época e trabalhávamos em cima disso incansavelmente, sempre dando passos muito cautelosos, obviamente, e muito seguros. No caso, eu brincava com a minha equipe que a gente tinha que realmente saber o que a gente queria e trabalhar para isso ser consistente, porque quando você assume o projeto Enactus, quando você quer entregar alguma coisa para uma comunidade, você está assumindo um compromisso muito importante. Você está falando para aquela comunidade que você pode ajudá-la. E se você sair de lá, nem mais nem menos, nossa, não consigo nem pensar no quanto isso é horrível. Nós sempre estávamos muito cientes da seriedade que era assumir aquele compromisso de montar um projeto e apresentar para a comunidade. Isso nos levou, como eu falei, muitas pesquisas e várias coisas. Montamos o plano da Anaman, mas veio a pandemia. Infelizmente, eu fico pensando, passamos 2 semanas assim, pensando na vida, no que a gente ia fazer. O que a gente podia fazer com aquele tempo? Resolvemos pesquisar mais, nos preparar mais, nos capacitar mais, porque isso também não vai só para a comunidade, nós também temos que nos preparar para poder oferecer o que é de melhor para eles. Então, começamos a fazer muitos cursos intensivos entre os membros, tanto de liderança, como capacitações financeiras, como modelagem de negócios. Literalmente mergulhamos todos juntos naquela imersão em busca de conhecimento para poder entregar um projeto bom. E nesse meio tempo surgiu, ficamos na verdade muito inquietos durante a pandemia, pois as nossas comunidades estavam sofrendo, a renda deles estava muito baixa e nós resolvemos de alguma forma tentar ajudar. Começou mais uma imersão buscando alguma forma de ajudar e achamos as Space Shields, nos reinventamos nesse momento, começamos a produzir de novo. No caso, é uma coisa também interessante. Quando fazíamos isso, era algo muito bem pensado. Em que sentido? No caso, vamos produzir as Face Shields. Beleza, quanto é que eu vou gastar para produzir as Face Shields? O que é que eu preciso de incentivo financeiro para poder fazer uma produção em larga escala? E principalmente, quanto eu vou conseguir pagar para a minha comunidade? Todo esse pensamento, que também veio da modelagem de negócios, nos permitiu dar passos seguros, como eu falei, para a gente poder chegar na comunidade e realmente falar o que aconteceu. Olha, nós vamos produzir esse produto, vamos entregar dessa forma, porque tem as pessoas para escoar se formos nesse caminho, e a partir daí vamos poder dar um retorno financeiro para vocês. Como teve esse planejamento prévio, nós conseguimos realmente entregar aquilo que nós propomos a fazer. E retomando um pouco também sobre a estruturação da Numã, nesse período, já tinha passado o primeiro estágio da Lace for Oceans. E algo que nós começamos a perceber, na verdade, não tinha muito contato com isso antes, era alguns editais benéficos, inclusive as races, elas são estruturadas para avaliar projetos e negócios sociais, basicamente. Eles vão avaliar se o teu projeto ele é viável, tanto no sentido social, como ambiental, quanto econômico. Então, quando você pega toda a estrutura da Race e você vê os critérios de avaliação, eles podem fazer para a gente pergunta: quantas vidas impactadas você teve no seu projeto? Beleza, o que é impacto? Ah, vou começar a estudar o que é impacto. Para eu poder impactar uma vida, eu teria que seguir isso, isso e isso. Beleza, acaba que eu já direciono o meu projeto para poder alcançar aquele objetivo. Eu estou impactando aquela vida, mas impactando da forma certa. A Tenactus, ela é uma escola que nos prepara, nos ensina a montar negócios saudáveis. A mesma coisa quando eles perguntam se o negócio é viável economicamente. O que é ser viável economicamente? Bora pesquisar. Ah, vamos lá pesquisar isso e isso. Ok, então eu vou mudar meu negócio para ele ser viável economicamente. Acabou que muitas vezes, conversava com meninas, vamos procurar editais. Nós tínhamos nossa mente, eu vou só me inscrever porque eu quero ter essa experiência para que no ano que vem a gente realmente consiga entrar e consiga competir, mas agora queremos moldar o nosso projeto. Então escolhemos editais-chave, que no caso foi a Race Solutions, foi a Manco, os outros editais por fora também que nós concorremos, mas sempre visando isso, o que eu posso absorver de conhecimento daquele edital, o que eles me cobram, para saber se estamos indo no caminho certo para virar um negócio social, que sempre foi o nosso objetivo. Assim nós conseguimos sempre olhar um passo à frente, ver se estávamos indo pelo caminho que nós queríamos ir, se estávamos conseguindo entregar o que nós prometíamos entregar, no caso. E acabou que os resultados foram chegando, foi muito, assim, foi emocionante, porque muito, nós não esperávamos realmente, foi algo, como eu falei, nós entramos para aprender, entramos lá totalmente como aprendizes, não necessariamente como competidores. E quando veio o primeiro top 24, já foi. Nós já estávamos totalmente realizados. Meu Deus, estamos no top 24, como assim? Já perfeito. Depois veio o top 4, aí então nem se fala, quase todo mundo infartou. E depois veio a Manco também super nos ajudou a desenvolver a tecnologia, que nessa pandemia ficou mais parada. Mas depois que a gente começou já a poder ter encontros presenciais, voltamos com a tecnologia da Ecobarreira, sempre nos auxiliando. Além disso, nós procuramos, como eu falei, outros editais, como o Prêmio Latinoamérica, a categoria que nós passamos foi a categoria Oceanos, então nós tínhamos mentorias assim, constantes de como fazer o nosso projeto, ajudar os oceanos sem causar impacto negativo na nossa tecnologia, no caso, porque tinha esse porém, como nós falamos, sempre buscamos referenciais teóricos e pessoas da área para nos auxiliar. E os editais também nos ofereciam isso. Acabou que procuramos muita mentoria também nos editais para poder ajudar a estruturar o projeto. Digamos que o Anamã assim, foi uma reunião de vários tipos de conhecimento, mas só foi possível porque nós estávamos dispostos a aprender. Então, não sei se eu respondi isso, né? Fiz algum complemento. Se me permitir, eu falo bastante, então...
Não, fica totalmente à vontade, Larissa. Nossa, incrível, acho que o que você falou, essa visão de negócio que vocês já tiveram desde o início, eu sinto, assim, pela tua fala, que vocês já começaram de um jeito muito certo, né, dentro do Anamã. E aí, só para contextualizar um pouquinho os nossos ouvintes, gente, One Race for Oceans, ela é uma competição, certo, internacional, que ela é voltada para projetos sociais que tem como objetivo principalmente o tratamento da água, né, a vida na água de maneira geral, das suas diferentes formas, né. Como a Larissa falou, o Anamã nasceu de resolver uma problemática nesse sentido. E aí, Larissa, uma pergunta que eu queria te fazer rapidinho ainda no quesito do Anamã, é que assim, né, você falou que vocês se aprofundaram muito no modelo de negócios, entenderam os editais, se adaptaram, mas eu percebo também que assim, vocês partiram muito rápido para a prática, né? Fizeram protótipos muito rápido. Como é que foi isso, essa mentalidade de tipo, cara... Conseguimos nos aprofundar aqui o suficiente, mas a gente tem que testar na prática e ver se funciona, né? Como é que vocês tinham a cabeça um pouco para isso também?
Nossa, eu acho que era mais no sentido de que cada dia era uma descoberta logo. Chegamos em um ponto que eu acho incrível quando um projeto tá nesse ritmo de que você está descobrindo alguma coisa. Pra gente é algo totalmente novo. Nós trabalhamos no ciclo, nós trabalhamos com resíduos sólidos, mas em terra, sabe? E era ok, fazíamos nosso trabalho, andava com nossa comunidade, tínhamos nossas ações, era muito bacana. Mas quando nos deparamos com um problema que nós queríamos resolver, que era o de resíduos dos rios e oceanos, nós começamos a nos questionar sobre várias possibilidades daquele problema. Eram reuniões e reuniões que eu não estou brincando, tipo, de mais de 6 horas, 8 horas de reunião, todo mundo junto lá, conversando, brincando. A gente fazia um lanche assim, comia todo mundo, mas todo mundo tão focado em como solucionar aquilo que o tempo não passava. Então, vamos supor, começava uma reunião de manhã pensando, tá, o que a gente vai fazer para parar esse fluxo de plástico? Beleza, bora fazer uma barreira. Ok. No final da reunião, a gente já estava vendo protótipos de fazer uma ecobarreira. E além disso, nós começamos a nos perguntar, poxa, eu não quero usar qualquer material nessa mini ecobarreira, eu quero usar uma coisa que esteja disponível, que seja muito versátil, que não seja cara, porque nós queremos disseminar essa tecnologia. E a gente começou a se empolgar, assistia vídeo aqui, vídeo ali, falava com o professor durante a semana. Às vezes eu fico falando para eles que os sábados, que eram os dias de nossas reuniões mais longas, nossa, eu ia totalmente renovada. Não importava quanto a semana fosse puxada, mas eu ia falar totalmente feliz. Porque ia encontrar pessoas para conversar sobre um tema que nós adorávamos, para tentar descobrir coisas novas, e cada dia era uma descoberta. Tinha vezes que nós vamos montar uma filetadora. Como? Ataca de videoaula, fala com o professor. Professor, como é que eu monto essa filetadora? A minha ideia é essa. Todo mundo montando a filetadora. Eu lembro da nossa primeira garrafa filetada, quase todo mundo chorando, a gente conseguiu filetar. Era 23 centímetros de fio. Lembro até hoje, foram só 23 centímetros de fio de PET naquele primeiro dia. E foi um dia que a gente conseguiu filetar só no final. Olha que coisa louca. E no outro dia já conseguia filetar 15 metros de fio de PET. Porque a gente queria já testar nossas possibilidades. No caso... Uma coisa que nós sempre tivemos muito em mente, até por trabalhar muito com uma comunidade grande, que era o Cíclica na época, eram mais de 50 pescadores. Como eu falei, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande. Então era muito complicado desenhar todo o projeto lindo no papel, modelo de negócios perfeito, fácil de tal, tudo, mas eu não validar a minha proposta. Então, e como nós queríamos muito já começar a fazer um contato com uma comunidade, não podíamos chegar só com modelo de negócio no papel. Olha, galera, bora fazer uma ecobarreira, porque vai vender assim, assim, assim. Beleza, perguntaram, como é que a gente vai fazer? Não sei. Ela vai testar. Ah, qual é o material? Não sei. Ela vai pesquisar. Tipo, é uma coisa totalmente louca, sabe? Não teríamos como fazer isso. Então, nós sempre tínhamos em mente. Não, a gente vai chegar com uma comunidade, quando a gente tiver realmente alguma coisa válida para entregar para eles, e que eles possam aprender e possam desenvolver. Então, como eu falei, cada dia era uma descoberta, cada dia a gente andava assim, 10 passos, 5 passos, não por obrigação, mas é porque a gente queria muito, muito, muito continuar trabalhando naquilo, descobrir um pouco mais daquela área e principalmente queremos entregar algo bom para a nossa comunidade. Então, acabou que nossos MVPs, eles saíram rápidos, mas não foi sem dificuldade, mas como eu falei, foi de 23 centímetros em um dia inteiro de trabalho, assim, se desanima. Mas a gente volta para lá e continua trabalhando e vai estruturando, vai melhorando a tecnologia, melhora a eco-barreira, melhora a filetadora. O importante é não parar, é sempre buscar entregar o melhor, entregar com excelência, porque temos que ter noção de que é uma grande responsabilidade. Fazer parte de um projeto NACT é uma grande responsabilidade. E isso nos impulsiona a trabalhar mais e, além do mais, por ter essa interação, esse sentimento de descoberta, esse sentimento de que a gente pode, que a gente consegue fazer algo. Nossa, isso é muito legal. E acabou que nossos MVPs foram continuando, a gente perturbava os nossos mentores, Deus me livre. Nós perturbei a Microgalaxia na América, pensando, meu Deus, como é que a gente vai fazer essa eco-barreira não interferir na vida marinha daquele canal? Aí haja aula dela, dando dicas. Pois é, na próxima eco-barreira a gente já vai aplicar isso que ela falou. O mentor também da Abanco. Nossa, eu preciso fazer com que esses tubos não se soltem. Como é que a gente vai cortar eles? Como é que a gente vai encaixar? Qual a melhor tubulação? Então a gente teve que aprender também sobre tubulações, mas tudo isso pra gente poder chegar no nosso final de semana e falar, agora, a gente vai fazer nossa eco-barreira, a gente vai implantar. Beleza, implantou, não deu certo, parte para outra. Na próxima vez a gente vai implantar e vai dar certo. Pra que a gente consiga chegar com o nosso objetivo, que é entregar um serviço bom. Mas acaba que a gente não tava muito preso a calendário, a gente só ficava pensando nisso, que a gente dá pra fazer melhor, a gente consegue fazer melhor e a gente vai entregar o melhor. Então, no fim, nossos MVPs foram fluindo normalmente.
Nossa, Larissa, isso que você falou é muito importante, é ter essa responsabilidade como Enactor, né? Porque a gente não trabalha com números, a gente trabalha com pessoas, é sobre pessoas sempre, né? Mas bom, esse ano nós tivemos esse empecilho, né? Essa problemática, isso que parou, né? O mundo todo, que foi essa pandemia, né? Do Covid-19. Mas uma coisa foi notável, foi ver que vocês conseguiram, da Enactus UFPA, se adaptar muito bem diante das mudanças causadas pela Covid-19, né? Inclusive, algumas campanhas emergenciais foram feitas nesse sentido. Você, Larissa, pode nos falar um pouco mais a respeito disso? Como foi que a Enactus UFPA se adaptou a essa mudança, a essa problemática, né, que perdura até esse momento?
Claro. Bom, no início foi, assim, chocante, com toda certeza. Todos os nossos projetos, todos, sem exceção, eles eram muito presenciais. Então, no caso, tanto Costura E, as mulheres trabalhavam no ateliê, todas senhoras, grupo de risco, as Minervas faziam serviços presenciais, no caso, iam na casa de outra mulher para prestar o serviço. Era muito complexo. A Namã era, como eu falei, muito MVP, trabalhar com comunidade, era tudo muito presencial. E veio a Covid-19. Nosso primeiro impacto que nós sentimos como time foi não ter atividade presencial, então basicamente todos os projetos pararam por um momento, mas o impacto que mais pesou foi ver nossas comunidades passando necessidade, literalmente. Foi quando chegou no ápice da Covid que muitas pessoas tinham sua renda totalmente reduzida. Tivemos muitos relatos, muito, muito tristes mesmo, de várias pessoas na nossa comunidade. Chegou no ponto que a gente bateu o pé e dizer, não, isso não vai acontecer. A gente não tá aqui só para assistir isso, a gente precisa fazer alguma coisa. Quem puder, vai com certeza ajudar. Então, inicialmente, os projetos que puderam se estruturar, se estruturaram. O Costura ele começou a produzir máscaras. Primeiro as máscaras normais, para poder dar um retorno financeiro, assim, urgente para as mulheres de Costura E, mas como elas eram de grupo de risco, então foi necessário adotar um outro modelo de negócio, que foi um modelo descentralizado. E aí começa aquela loucura, como é que a gente vai mandar a máquina para casa das mulheres? Beleza, a gente consegue um frete, bora mandar antes do lockdown. E os membros que podiam, que tinham carro, iam levar as coisas para elas. Mas como eu falei, mesmo com as situações mais emergenciais, no caso de Costura E, produzir as máscaras, conseguir compradores também principantes, começou já a mobilizar nossa rede de contatos. E galera, quem quer comprar máscara do costura aí, ajudar essas mulheres, bora lá. Começou a mobilizar nossa rede, verificar em lojas, que começou a vender as máscaras, né? Começaram a ter algum retorno financeiro, mas ainda era pouco. E assim, tinha pontos que a gente via e falava, nossa, isso ainda não é suficiente. A gente tem que fazer mais, com toda certeza temos que fazer mais. Nós começamos a procurar vários editais por fora, começamos a ver novas formas de angariar fundos, entregar coisas básicas, tanto como máscaras que muito bem tinha, tanto quanto álcool em gel, por incrível que pareça, dependendo da cidade, mas chegou no ponto que Belém tinha uma oferta de álcool em gel muito baixa, era um item caro que a gente não tinha para toda a população, então muitas pessoas da nossa comunidade não tinham acesso a esse item básico, era muito complicado. Nós começamos a ir atrás de como ter financiamento para poder comprar esses materiais, comprar cestas básicas, comprar equipamento e dar para nossas comunidades. Uma situação muito delicada que nós tivemos foi a Minerva. Como eu falei, eram serviços domésticos de reparos residenciais. Então, não tinha a mínima possibilidade de mandar uma Minerva para casa de uma pessoa para fazer um reparo. E acaba que a renda delas foi, assim, quase zerada. Nesse ponto, nós fizemos intercâmbio assim, de comunidades, Dona Mãe, né? Caso elas tinham já um contato maior com o Renato, que já nos conheciam. E foi quando fez a proposta, galera, bora produzir textiles. Tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que pensar em toda a questão logística para não expor ninguém. Então, nós também criamos um modelo de negócios para enviar cada mulher que aceitou trabalhar nas textiles. Foi recebendo esses kits de produção das suas casas, então todas as garrafas já iam diretamente para a porta da casa delas, todo o material para todas as festivas ia lá, material de higienização. Fizemos várias capacitações online mesmo com as mulheres, mandando vídeo aula para elas, tendo reuniões online para ensinar elas como fazer as festivas e principalmente nossa maior preocupação na época era como esterilizá-las. Que era equipamento de proteção, a gente queria, como eu falei, sempre oferecer o melhor, tanto para nossas comunidades quanto para nossos clientes. E nisso, as Minervas conseguiram ter aquela fôlego na sua renda com a questão das face shields. Uma outra coisa que nós podemos frisar sobre isso também foi como o modelo de negócio se modificou não só na questão da logística, mas também na sua questão financeira. No caso, um acordo que nós fizemos dentro dos nossos projetos, era dividir melhor a porcentagem de lucro. Antes, por exemplo, vamos supor, um exemplo. Antes, 30% ficaria para o projeto para que ele rode internamente com suas questões. As físicas e tal, comprar material, essas coisas. 70% era para a comunidade. Tá, agora, pô, a gente está na pandemia. Não vai ter gasto, muito gasto físico assim. Bora fazer o cálculo, bora ver o quanto é que dá para reduzir aí dos nossos custos de projeto para direcionar o máximo possível para as mulheres. Chegamos no ponto de passar para as mulheres um 85% das questões vendidas, assim, com o projeto sobrevivendo ali no mínimo do financeiro, mas aquilo que a gente não importava. Nós tínhamos que realmente dar um retorno urgente para aquelas mulheres. E tanto que com o Estraê, quanto a Namã, em parceria com a Minerva, nós conseguimos oferecer muitas vezes mais do que o auxílio emergencial para elas. Assim, era totalmente gratificante. Como eu falei, também chegou a não ser tão suficiente. Começamos uma outra área do time, começou a correr atrás dos editais, que eu mencionei. Conseguimos editar da benfeitoria na época, que, se não me engano, a cada R$1 doado, eles dobravam aquele valor, algo assim. E, poxa, bora movimentar, a gente consegue. Como se a gente não consegue? Bora colocar um teto aí, bora divulgar nossa campanha, bora revestir esse dinheiro em doações para as mulheres. E nós conseguimos muito rápido. Uma coisa muito legal da pandemia, não teve um lado legal, é que nesse ápice surgiram pessoas que realmente queriam ajudar umas às outras. Então, não contávamos mais só com a rede para poder lutar por essas comunidades. Nós contávamos com várias pessoas da cidade, de fora de Belém, que queriam ajudar, conheciam nosso trabalho e queriam ajudar de alguma forma. R$1 ia virar R$2. Ajudava para pagar uma máscara. Era uma coisa assim incrível, sabe? E conseguimos ajudar nossas comunidades e pensamos, tá, agora eles já estão bem, mas tem que me ajudar mais pessoas. começamos a ir até as ilhas, fazer nossas presídias. Fomos também em antigas comunidades de Enatos, que foi a comunidade cíclica, que era de catadores, que como também nessa época parou totalmente o serviço de coleta, já que era um serviço muito exposto, também estavam praticamente sem renda. Nós fomos, doamos equipamentos de proteção, doamos o máximo que nós conseguimos de cestas básicas. Enfim, foi uma força-tarefa geral. E algo também é muito importante falar, conversar sobre, era literalmente não só a questão das comunidades, mas foi um momento que a gente teve que nos avaliar como pessoas. E como pessoas que convivem assim, com outras pessoas, não somos máquinas, não só trabalhamos, não vivemos só de trabalho. Tinha momentos que nossos próprios membros estavam mal, estávamos tristes por estarmos em isolamento. Então, nossas campanhas também atingiram esses membros. Nós sempre tentamos mapear membros que passaram por dificuldades, algo do tipo, para poder ajudar. Além disso, nós também tentamos ao máximo prezar muito pela saúde psicológica de cada membro do time, porque sabemos que foi um momento muito pesado. Tem que ajudar comunidades e nos dar esse fôlego de saber que a gente está atuando. Uma coisa muito, muito assim, reflexiva que nós passamos na época. Eu lembro de uma senhora da nossa comunidade assim, chorando, vendo as pessoas morrendo nos hospitais, sabe? Que era muito triste. Nossa, só lembrar disso já fico péssima também, fico muito pesado. E eu lembro dessa senhora falando, se perguntando: nossa, a gente tá aqui, a gente não pode fazer nada, a gente vê, sei lá, várias pessoas morrendo, todo mundo impotente, tipo, a gente não pode fazer nada, literalmente nada contra esse vírus, é uma coisa que está fora de controle, a gente não vê resposta de outras pessoas, ninguém tá se mobilizando, não sei o quê, a gente não tá lutando nem como lutar contra isso. Eu lembro que a gente conversou bastante, uma das coisas que eu cheguei a comentar foi que a gente não pode fazer tudo, obviamente, não pode chegar e inventar vacina do vírus, contra esse vírus, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso, outras pessoas podem. Mas é literalmente o fato de que tem pessoas sim ajudando, mesmo com pequenas ações, que não sabe o impacto que isso vai ter na vida de outras pessoas e até no mundo. Não sei se uma máscara que a gente conseguiu doar impediu que aquela pessoa se contaminasse naquele momento, não sei se uma face shield salvou a vida de alguém, realmente não sei. Mas eu acho que só falta a gente fazer o que a gente pode fazer. Funciona também para as pessoas a se juntarem a isso, isso ficou muito nítido. Muitas vezes a gente não tinha nem como ajudar. Muitas vezes todas as nossas comunidades, elas às vezes não tinham, estavam passando por dificuldade, mas mesmo assim estavam lá. Estavam produzindo máscaras, estavam criando com a gente, estavam ajudando no projeto. E elas estavam literalmente lá, lutando também pela vida de outras pessoas com aquelas pequenas ações, sabe? Isso acaba não fazendo um sentimento tão reconfortante, mas nos mostra que não estávamos parados. E que, principalmente, outras pessoas também não estavam paradas. Estavam todos juntos na mesma batalha, seja fazendo máscara, seja doando R$1, seja doando uma cesta básica. Enfim, cada um estava tentando ajudar de alguma forma naquela situação. E isso também nos impulsionava a seguir em frente, a passar pelos momentos cruéis. E sempre, não sei, como eu falei, fazendo o que nós podemos. Muitas vezes não era o mínimo, a gente parece o mínimo, mas é literalmente fazer o que nós podemos. E ver que quando a gente está fazendo isso, quando tem um sentimento bom por trás, quando é algo assim verdadeiro, outras pessoas vão se atraindo por aquele sentimento e também vão fazendo o que elas podem. Assim, de pouquinho em pouquinho vai virando uma coisa grande, tanto que foi algo como se foi reconhecido. Aos pouquinhos, como um super sentimento de inconformidade. Depois virou uma ideia aqui, virou uma campanha ali, várias pessoas se juntando, várias pessoas voando, e conseguimos atingir, impactar o número que nós gostamos nas competições. Isso já nos deixa muito felizes, muito felizes mesmo. Assim, foi ao mesmo tempo, foi renovador. E que as pessoas se importam e que elas querem sim participar de algo desse tipo. Que a gente pode sim fazer alguma coisa para mudar, nem que seja uma vida. Se mudar uma vida, já mudamos o mundo inteiro. Então foi bem gratificante participar dessas ações durante o período da Covid.
Parece incrível esse depoimento que tu deu. Eu achei realmente, assim, muito inspirador, porque é o que vocês falaram, né? Veio esse desafio e vocês procuraram sempre ao máximo se adaptar e beneficiar, né, os beneficiários, no sentido de, tipo assim, cara, a gente vai ficar com o mínimo que a gente precisa para rodar, mas a gente precisa fazer com que o nosso beneficiário tenha um suporte financeiro, tenha um suporte, saiba que a gente está lá, né, mesmo diante de todas essas dificuldades, a gente não pode abandonar eles, sabe? Eu achei isso muito, muito bonito, a atitude de vocês, e foi, assim, incrível o jeito que vocês lidaram com toda essa situação pandêmica que a gente tem hoje em dia. E aí eu queria entrar num assunto que é falando um pouquinho de parcerias, né? Acho que por toda a sua fala, por tudo que a Naxo FPA também é hoje, é que vocês são um time muito engajado em relação a isso, tanto com times aqui da rede, como também com parceiros externos, né? Então, seria possível que você destacasse pra gente as principais parcerias que vocês realizaram e que, enfim, possibilitaram a implementação e a prospecção dos projetos? Salvo engano, aqui vocês têm uma parceria até mesmo com o governo do estado do Pará, né? Então, se puder contar um pouquinho como é que essas parcerias foram importantes para vocês, como vocês conseguiram, vai ser muito, muito legal aqui para os nossos ouvintes.
Bom, com certeza nós contamos muito com nossos parceiros, até porque, como eu disse no início, precisamos de base para poder criar alguma coisa, então muitas vezes o parceiro tinha mais experiência naquela área do que a gente. Isso falando em questão de time, falando em questão de time, visão de projetos. No caso, a Enactus, ela conseguiu ter uma boa imagem, formar a sua boa imagem ao longo dos anos. Como eu falei, sempre tentando entregar com excelência tudo o que ela se propunha a fazer, sempre sendo o mais correto possível no que ela se propunha a fazer. Isso acaba atraindo uma visibilidade interessante para o nosso time. Então, muitas vezes, chegava uma parceria, vamos costurar aí. Poxa, eu gostei do projeto, vi que vocês são legais, vocês são corretos. Bora vender os produtos de vocês aqui na minha loja? Bora, com certeza. E você já começava a prospectar aí o nosso mercado, começava a prospectar nossos pedidos de venda, os canais de venda. E já começava a impulsionar o projeto. Vamos supor, conversando com essa loja, ela já começava a dar algumas dicas. Olha, vamos melhorar um pouco mais esse acabamento. Que tal se a gente vender esse nesse modelo? E você já começava a agregar o conhecimento dentro do projeto do Estreia para que impulsionasse mais o nosso modelo de negócio. Então, vamos supor, nesse posso mencionar a parceria com a Maus, a parceria com a Vivo, que estamos criando com elas. É super interessante conhecer pessoas que atuam nesse mercado, eles nos ajudarem e também nós ajudarmos eles. A mesma coisa com a Minerva sempre procurando parceiros, como a Manco foi na época, dando capacitações para as mulheres de como fazer serviços de forma profissional, de instalações hidráulicas, muito importante. Como eu falei, sempre entregar com excelência da melhor forma possível. Assim, também nos ajudaram bastante na questão desses serviços, manter essa parceria importante. Depois o Anaman também fez a parceria com a Manco, com o edital. O edital é uma forma que abre muitos caminhos, tem que ser centrado nisso, escolher o que poderia trazer mais benefícios para o projeto, para a ideia, investir nele. No caso da Manco, eles poderiam nos ajudar na questão da tecnologia, a nossa proposta digital, ter esse auxílio na tecnologia, no desenvolvimento dela. Quando nós conseguimos, né, quando passamos para os 5 finalistas, nós estávamos totalmente realizados, porque o que nós queríamos naquele edital eram as mentorias. Era parceria com a Manco para ter aquelas mentorias, para a gente poder ter um conhecimento técnico aplicado à nossa tecnologia. Então, nós realmente mergulhamos de cabeça naquelas mentorias para que pudesse melhorar a nossa tecnologia e aproveitar aquele momento que nós tínhamos, que foi proporcionado pelo edital. Foi uma chance que nós tivemos. A mesma coisa, time. Falando em questão de time agora. Na época da benfeitoria, nós já tínhamos contato com a benfeitoria por algumas ações que fizemos no passado. Então, a benfeitoria também. Começamos a ver formas de viabilizar esse contato, chutar essa parceria. Tanto que foi possível fazer, dentro do estado da benfeitoria, foi possível fazer essa campanha de doação que nós fizemos na Covid. Além disso, nós começamos a fazer vários contatos. Teve um parceiro com a BBC, que é um Business Training Center. Basicamente, eles oferecem cursos muito bons, profissionalizantes. E assim, é uma parceria também muito válida, porque nós precisamos nos preparar para poder entregar o melhor dos projetos. começamos a ter parcerias dentro da própria universidade, tanto com centros acadêmicos, professores, que são muitos nossos babes. Acho que se você falar, tá certo, sempre falo babi, então não ligue. Os BABs. E também nós criamos uma parceria com o Centro de Oficina de Criação dentro da UFPA, que ela nos dá aquelas dicas de como melhorar nossas redes sociais, nossas postagens, porque isso também é algo importante. Como você se apresenta para o seu externo, não somente para a rede, porque no caso nós estamos criando ou negócios sociais, ou ONGs ou projetos de lei. Isso é algo muito sério. Como eu falei, estar negado é algo sério. Então, a forma que a gente se apresenta para o externo, para fora da rede, é muito importante. Nós somos vistos, nós somos chamados para reuniões como membros de uma associação, de uma organização. Eu não vou levar coisas inacabadas, eu não vou levar propostas sem embasamento, não vamos nos basear com achismo. Vamos apresentar um trabalho bom, vamos apresentar um trabalho profissional, para nossas redes sociais também tiverem esse apoio, de nos apoio interessante nesse ciclo, melhorar nossas artes e principalmente atrair mais pessoas, mais da área de marketing para poder, eu falei, agir de forma mais profissional nas nossas redes sociais, começar a responder de forma profissional nossos e-mails, contatar empresas quando era o caso, mas sempre prezando muito isso, prezando muito a nossa imagem, prezando muita excelência na hora das conversas, para que a gente possa também desenvolver uma parceria de excelência. Hoje, nossas parcerias, elas são algo muito importante analisado pelo time. No caso, quando um projeto vai fazer parceria com qualquer loja, qualquer instituição, nós fazemos um estudo daquilo, analisamos termos de parceria, analisamos prós e contras, porque, como falamos, queremos entregá-los de excelência, mas também nos preocupamos muito com os efeitos daquela parceria em cada projeto, área do time. Isso é muito importante, então temos que ter sempre aquela visão de: será que esse parceiro é interessante para o projeto, para a área? Será que ele é interessante para o time? Se for, beleza, vamos ver o que a gente pode se ajudar. Se não for, bora ajustar isso também. Se for interessante, tudo bem, deixa para a próxima vez. Mas é sempre bom ter essa mentalidade do que a gente quer, o que a gente quer a longo prazo, porque o que a gente quer a longo prazo vai nos direcionar para quais parceiros procurar. No caso do Costura E. Costura E, ele tem como foco virar um negócio social. Beleza, bora procurar parceiros que possam possibilitar isso. Como? Ah, tem o edital de aceleração, que foi o caso da Pense Grande no ano passado. É um edital de aceleração e incubação de uma pequena empresa. Poxa, bate com esse edital, ele vai nos fornecer alguma coisa. Pelo menos o conhecimento ele vai nos fornecer. E chega no ponto que o que é mais importante pra gente é com certeza o conhecimento. Não adianta você ganhar um prêmio de dinheiro se você não souber como aplicar, se você não souber como direcionar aquilo dentro do seu projeto. Então, o nosso foco não era esse, era sempre buscar coisas para agregar. No caso da PC Grande, ele nos dava literalmente um curso de como preparar um negócio social para ele já começar a estourar no mercado, já começar a atuar. Então, poxa, vou ficar nessa parceria. Vou entrar nessa história da PC Grande, conhecer esses mentores, fazer parceria com eles. Bora tocar ideia, porque eles estão, vão nos ajudar no caminho que a gente quer seguir. A mesma coisa de Minerva. A mesma coisa na mão, mesma coisa nas áreas do time, nós temos que traçar o objetivo de onde a gente quer chegar e verificar quem possa nos ajudar no caminho, nos caminhos. Tanto que os parceiros da Minerva, do Anamã e do Costura E, eles são, assim, quase totalmente diferentes. Minerva tem parceria com lojas de construção, Anamã tem parceria com professores de saneamento, com empresas de, como falei, de tubulações, essas coisas. Recicladoras, no caso também foi um falar do governo, mas o Costura E tem parceria com lojas, com grifes, com designers. Vocês podem ver que são parcerias diferenciadas e elas são direcionadas de acordo com o objetivo de cada projeto área. Assim como o marketing do nosso time tem parceria com a nossa oficina de criação, que é uma agência de marketing, de criação. Assim como o nosso captação de recursos do time já viabilizou a parceria com a questão da BTC dos cursos, para poder auxiliar naquele ponto. E assim vai. Nós vamos criando os parceiros para poder que possam nos ajudar a crescer e também que a gente possa ajudá-los a crescer. Em relação ao governo, foi também essa questão. Nós vimos editais, no caso, que nos aproximasse do governo, porque, como eu falei, é uma coisa que me conforma muito aqui. Quando a mãe estava se estruturando já pelo modelo de negócios que ele tinha, ele já iria para o BTG, já iria fazer negócios com o poder público. Aí seu namorado pode chegar lá no final da sua jornada de Nactus querendo fazer um negócio com o governo sem ter nenhuma experiência de como funciona a questão de negócios ligados ao governo. É por licitação? É por edital? Como é que isso acontece? A gente não sabe como acontece, então bora começar a entrar em contato antes, bora começar a tatear nesse mundo, bora ver como funciona essa questão de prestar serviços para o poder público. E assim a gente começa a fazer os parceiros dentro do poder público que possam, como eu falei, nos auxiliar a entender mais como isso acontece. Para que quando a gente chegue lá no ponto que a gente quer chegar de negócio social, prestando serviço para o poder público, tenhamos conhecimento do que estamos fazendo, do que estamos oferecendo e do que podemos oferecer. Isso é algo muito importante. Temos que saber o que nós temos que mudar, o que temos que melhorar, o que temos que pivotar, o que temos que gerenciar para que a gente chegue naquele final, mas ninguém adivinha. E, poxa, se a gente pode contar com outras pessoas para nos ajudar nessa caminhada, vamos contar, vamos começar a mergulhar naquele mundo que a gente quer. Por isso, as parcerias com o governo. Agora, vamos supor, as Minervas, que elas já têm mais essa atuação na construção civil, então as parcerias são mais voltadas para esse lado. Vamos falar com empresas juntas da área, já fez a cura nesse ponto, vamos falar com os escritórios de projeto, vamos falar com a grande construção, e assim vai. Cada parceria vai sendo direcionada de acordo com o objetivo de cada área do projeto.
Larissa, é incrível todos esses pontos que você falou. Dá pra ver realmente assim, quanto vocês buscam mesmo ir atrás de parcerias, mesmo que a oportunidade não seja tão óbvia, né? Não esperar só oportunidades que já existem, como também criar oportunidades para que essas coisas aconteçam. Então, com certeza é um papo muito inspirador e que, enfim, as oportunidades estão por aí, né? Basta que a gente busque elas. E aí, assim, esse papo tá incrível, ele tá muito bom, eu passaria horas aqui conversando, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar esse episódio. Com certeza, Larissa, esse episódio deu um energizado, um gás na galera que tá ouvindo a gente, principalmente os nossos ouvintes que também são enactos, de ver, enfim, o quanto vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, como vocês enxergam um propósito nisso, pensam no modelo de negócio, não demoram a agir para executar, procuram oportunidades e parcerias. Então, a gente aqui do Ohana agradece mais uma vez por você ter topado o nosso convite e deixamos aqui os nossos mais sinceros parabéns por todas as conquistas que o time da Enactus UFPA vem alcançado, todo o impacto positivo que vocês têm realizado, toda a representatividade que vocês têm, enfim, em relação ao cenário internacional representando o Brasil. E também a gente queria agora abrir um espacinho para você, Larissa, falar, caso você queira se despedir dos nossos ouvintes ou fazer alguma consideração final.
Eu já falei que eu falo muito, gente. Pelo amor de Deus, não me dê tanto tempo para falar. Mas, do mais, eu gostaria de agradecer o convite. É muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Assim, nós não chegamos, eles chegamos nos isolando, então conversamos bastante com outros times, com outros membros, com outras pessoas de fora, e acaba que esse compartilhar histórias é o que nos dá base para poder também criar um pouco as nossas histórias. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma. Acho que uma consideração final que eu poderia deixar é: estejam abertos, sempre abertos a possibilidades, abertos às coisas novas. Sair daquela caixinha, isso é muito importante, sair da nossa zona de conforto, porque quanto mais a gente sai na zona de conforto, mais conhecemos novas pessoas, novas histórias, e temos que muitas vezes nós poderíamos ajudar, ou elas mudaram a gente de tal forma que cada vez que você sai da caixinha, você está uma pessoa totalmente nova. Então eu acho que essa renovação pessoal acaba sempre impactando as pessoas ao nosso redor, e eu espero sempre que seja por bem. Então, sempre estejam abertos a novas possibilidades, a novas conversas, a novas ideias. E, assim, sempre tentar fazer o melhor com o que a gente tem. E se a gente não tem o melhor, tem que nos procurar até que a gente consiga chegar naquele patamar ideal que a gente espera. E é isso. Mais uma vez, eu agradeço. Qualquer coisa, só entrar em contato.
A gente que agradece, Larissa, por sua disponibilidade, por você vir representar aqui a Enactus UFPA, estar representando aqui, conversar um pouco com nós sobre esse impacto, sobre essa representatividade da Enactus UFPA internacionalmente, representando o Brasil. E com certeza, como o Pedro mesmo mencionou, esse papo aqui vai dar um gás na galera que está nos ouvindo. Principalmente, como ele disse, a galera que é Enacto, né? Porque a gente percebe esse amor, essa paixão, essa responsabilidade por ser um Enacto, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer por terem aceitado esse bate-papo com a gente, né? E antes de concluirmos o episódio, nós gostaríamos de divulgar uma ONG. E caso você, nosso ouvinte, que queira ter sua ONG divulgada aqui, basta acessar o link na bio do Instagram, do @ohanaenactus, e preencher um dos formulários que estão lá.
E complementando essa parte que o Rafael estava falando, gente, a organização que a gente vai divulgar hoje é o Construindo o Futuro. Então, CF. É uma organização de adolescentes que desenvolvem projetos socioambientais para promover desenvolvimento sustentável em suas escolas e comunidades. O CF se organiza através de embaixadas, que são basicamente grupos de adolescentes em escolas. O embaixador é quem leva o CF para suas escolas, sendo o líder de uma embaixada do CF. O Construindo o Futuro está com as inscrições abertas para embaixadores. Podem se inscrever alunos do ensino médio, do 9º e do 8º ano, que querem desenvolver projetos para construir um mundo melhor. O prazo das inscrições é até o dia 1 de dezembro de 2020. Qualquer dúvida, basta acessar o Instagram deles, o @construindofuturocf, ou mandar uma mensagem para o e-mail do contato, @construindofuturo.org.
A gente agradece sua audiência e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!